Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, balascasters e balascastars, e está começando a gravação do episódio comemorativo de número 300 do Balascast Música! Ativamente bem-vindo, bem-vinda, bem-vindo a este episódio que marca o número 300. Sim, senhoras e senhores, ladies and gentlemen, 300, 300, 300, xalós, FSFs, 300, 300, é este episódio que estamos gravando agora, neste momento. Eu nunca imaginei que em 2016 a gente ia fazer um balascast que durasse tanto tempo. A gente começou em 2016, então são basicamente 7 anos fazendo. A gente tem 299 episódios, agora vamos chegar no episódio. Mais ou menos 500 mil downloads, 600.700 seguidores no Spotify. 241 foi o episódio mais ouvido, o episódio foi com o Marcos Castro. Foi o episódio que a gente teve mais audiência. Mais de 70 convidados passaram por aqui e milhares de pessoas por vários países. Isso é muito legal também, no Spotify sai. Além do Brasil, temos Estados Unidos em segundo lugar. Depois disso, tem vários países. É, gente, em outros países. Tem no Japão, tem na Irlanda, um lugar que eu nunca imaginei que o Balascast chegaria. E até eu vou falar o ranking pra vocês, que eu achei muito interessante. Porque em terceiro lugar está United Kingdom, Reino Unido. Quarto lugar, Canadá. Quinto lugar, Alemanha. Sexto, Japão. Sétimo, Portugal. Oitavo, Israel. Suécia, Noruega. O Emirados Árabes, Equador, México, Chile, Peru, Estônia. Tem gente que ouve o Balascast na Estônia. Senhoras e senhores, ladies and gentlemen. E, bom, muito feliz de fazer essa gravação desse episódio de número 300. Ó, tira a fotinha, vocês estão assistindo aí no Zoom. Tira a fotinha, quem quiser. Ah, eu estive lá. I was there. I will be in the 400 if Balas is vivo. Né? Então, pode tirar a fotinha, porque a gente conseguiu um feito maravilhoso. Gente, muito importante contar para vocês, e já vou respondendo uma das perguntas que me fizeram ontem, quando eu abri caixinha de perguntas, que é assim, ai, mas como é que surgiu o Balascast, né? Então, primeira coisa para você que tá ouvindo esse episódio de número 300, eu já vou dar um aviso aqui. Esse vai ser um episódio comemorativo. Ai, mas Balas, e daí? E daí que, assim, se você não acompanha muito o Balascast, se você não sabe muito quem sou eu, se você, assim, eu acho que vai ser aquele episódio meio chato, sabe? É melhor escolher um outro e ouvir. Sabe, tipo, casamento? Casamento de amigo é muito legal, quando você conhece. Mas quando é meio tio do nosso... É chato, sabe? Chato. Então, essa é a dica pra você, ouvinte e ouvinta iniciante nesse podcast. Pra você que me acompanha, aí sim, você é muito bem-vindo. Quer dizer, todos são bem-vindos, né? Mas digo, se você entender um pouco mais do que estamos falando. E, respondendo aquela perguntinha que veio ontem na caixa de perguntas, né? Assim, como é que começou? Em 2015... Eu estava trabalhando, fazia o que eu faço, palestras em empresas, workshops abertos ao público, mestre cerimônia, várias coisas e tal. E eu era muito amigo do Murilo Ganda, só que hoje, mas a gente era muito parceiro em empresa, né? E aí um dia ele falou, Balas, tu tem que fazer teu podcast. Aí naquela época, podcast, lembrando, era uma coisa que não era muito conhecida. Tá, Murilo, mas nem sei direito o que é, eu ouvi o podcast dele e mais um lá que eu gostava, mas não sei, não tenho tempo. Não, Balas, tu tem que fazer teu podcast, tu tem muito conteúdo e tu tem que partilhar esse conteúdo para as pessoas saberem, porque aí tu vai ser mais de autoridade e também as pessoas vão poder aprender mais improviso nas partes do Brasil e tal, tal, tal. E aí eu acabei indo atrás da ideia dele e fui fazer o podcast. Na época, quem trabalhava comigo e cuidava da minha produção era a Thalita Anjos, que me ajudou a fazer toda essa parte técnica. Aí encontrei um super parceiro que foi o Sancler Miranda, que é quem faz edição de todos os episódios. e me ajudou a encontrar essa fórmula, né, esse formato. Ah, vai ser assim, ah, no final vai ser assim, ah, e se a gente fizesse, né, a gente começou a gravar, ele vinha no começo gravar em casa, olha só. O editor tinha que vir até minha casa pra gravar, porque ele tinha com gravador, porque era toda uma coisa assim, mais complexa a gravação do podcast. E aí a gente lançou em 2016. E daí eu comecei fazendo as histórias, né? Ele começou com as minhas histórias pessoais, então todos os, acho que 50 primeiros episódios são de histórias minhas, das histórias da minha vida, da minha carreira. Até que uma hora as histórias mais legais acabaram, porque ninguém tem uma vida tão incrível que tem história todos os dias. E aí eu comecei a chamar alguns entrevistados e começou a ter mais audiência. Eu entrei na lista dos 17 podcasts melhores do Brasil, feito pelo Mauro Segura, à época diretor de marketing da IBM. Olha que chique, a IBM. Ele fez uma lista e eu era um dos 17 episódios. Na época tinham menos episódios, era um pouco mais fácil, tá escolhido. Mas enfim, e daí o podcast foi tomando corpo, as pessoas foram gostando. Aí hoje temos Juliana Vanzi, que faz a minha produção geral, que está aqui, dá tchauzinho, ajuda pra galera. Temos Tati de Souza, que está aqui escondida na produção criativa, dá tchauzinho com a mãozinha. E nos bastidores, em outros lugares da Holding Balas, né, que eu brinco, temos o Joca, faz parte comercial, tem alguns apoiadores que são a Laís Pontes também, que está há muitos anos fazendo coisa, a Vivi Brandini, que faz de design, a Milena também, que às vezes faz design pra gente de cards, etc. E os parceiros, como o Buda, que está aqui hoje no ar, e todos os entrevistados, e, obviamente, o mais importante, que é você. Você.
Ai, mas Balas, todo mundo fala isso.
Mas é verdade. E eu vou confessar uma coisa pra vocês, porque assim, eu já pensei em parar o Balascast uma centena de vezes, eu acho. Por quê? Porque assim, eu não monetizo ele, né? Eu não ganho dinheiro com ele, eu tenho que custos com ele, é toda semana, dá trabalho, acaba os entrevistados, acaba as histórias, acaba os esquemas, e aí eu falo, ai, não tenho tempo, quero parar, tá. Só que cada mensagem, eu ouço recebo cada mensagem de vocês, cada coisa mais linda, assim, que quando vem, assim, eu falo, nossa, serviu pra alguma coisa, sabe? Eu me lembro na época da pandemia, que uma enfermeira me escreveu, na época da pandemia, assim, do início, sabe? Quando eu tava em casa e tal, e ela falou, nossa, Balas, saindo aqui de um hospital, tá um caos, e ouvir você foi alentador, né? Gente que tá em situação, às vezes, difícil, enfim, né? Então, todas essas coisas que vocês mandam, realmente fazem e fizeram com que o Balascast chegasse até aqui. Então, por isso, eu quero pedir uma salva de palmas para todo mundo e para vocês também. Bom, que nem eu falei para vocês, o episódio ele vai ser permeado pelas perguntas da plateia. Então, isso foi só a introdução e chegou a hora da gente ir pro episódio número 300, que começa now. Bom, então vamos começar com as perguntas. Vou pegar uma pergunta do Buda, nosso querido Buda Fernando II, que já foi entrevistado aqui no Balascast. E ele pergunta, quem você quer no Balascast que ainda não veio? Ótima pergunta, muito difícil essa pergunta, porque eu teria que ter mais tempo para perguntar, mas eu vou já responder, porque tem duas pessoas que me vêm à cabeça. O primeiro é o Marcão, o Marco Gonçalves, que é meu grande parceiro do improviso, da vida do improviso, que é uma pessoa que eu tô pra chamar há muito tempo, mas eu fiquei guardando, porque eu tinha esse plano de fazer o Balascast no estúdio, já fui visitar estúdios e tal, então era uma pessoa, não, vai render, vai dar, não sei o que. Então eu acabei nunca chamando, inclusive eu me dei conta recente, mandei o áudio pra ele ontem, mano, nunca te chamei, desculpa, ele falou, não, imagina, eu sei, tal, tal, tal. Então o Marcão é um cara. Outra pessoa que eu queria muito chamar, que eu mandei mensagem, nunca responder mais alguma hora, vou conseguir algum atalho, é a professora Lucilena Galvão, que eu acho ela incrível, eu acho ela, uau, sensacional, sabe? Ela é uma pessoa que eu, nossa, ilumina. E eu queria muito também chamar o Obama. O Obama é um cara que eu queria muito, mas o meu inglês ainda não tá tão bom, então quem sabe um dia vocês ouvirão o Obama no Balascast, vai ser o ObamaCast especial pra vocês. A Georgia Junqueira pergunta, como você era quando criança e adolescente, sua personalidade? Já era brincalhão assim? Sim, porém, tem uma coisa que eu às vezes falo que as pessoas... você imagina. Eu era muito tímido quando eu era pequeno.
Balas, você era tímido?
É, Eu era e eu ainda me considero uma pessoa. Outro dia eu vi até uma definição de ambivertido. Porque eu falava que eu sou introvertido, mas a pessoa, não, mas como? Agora eu entendo, não sou ambi. Eu sou meio que os dois. Mas assim, eu sou até hoje, eu me considero. Se você falar, não, escolhe rápido, tímido ou extrovertido? Tímido. Eu entraria no tímido. Time dos tímidos. Seria o time dos tímidos. É um trocadilho, mas foi ruim. Desculpa. Ela fez assim, ai meu Deus, Gabriela. Então eu me considero tímido nesse sentido de ser assim. E porque eu era pequenamente, eu já era tímido. Então, eu era assim, brincalhão nos meus amigos. Eu gostava dos meus amigos, de fazer as brincadeiras e tal. E gostava de sentar na turma do fundo. Não era da turma do fundão, da mais bagunceira. Mas eu gostava sempre de sentar no fundo pra sempre saber o que tá acontecendo. Sempre, sempre. Até hoje, no improviso, eu sou essa pessoa que gosta de saber muito o que tá acontecendo. Assim, né? Uma mente controladora, assim. E eu gostava de soltar aquelas piadinhas de fundo da sala, sabe? Que fala uma coisa, todo mundo... fala uma coisa, ai meu Deus, olha ele de novo. Então, eu era um pouco assim, apesar de que eu era tímido, como a Erika Stein, que disse que mudou também. Muito legal, muito legal, muito legal. Vamos lá. Thiago Merig perguntou, Márcio, como foi participar do Palhaços Sem Fronteiras? Bom, temos um episódio inteiro, ou não, né? Temos quatro episódios inteiros falando sobre isso, então vou resumir um pouquinho. Para quem não conhece, primeiro, o que é Palhaço Sem Fronteiras? Palhaço Sem Fronteiras é uma organização internacional que começou na Espanha por um palhaço chamado Tortel Poltrona. A história é super bonita, ele recebeu uma carta de uma criança que estava no meio da guerra, que ela queria ter um palhaço lá. E ele falou, nossa, né? Imagina uma mensagem maior do que essa, era um sinal, uma caramba, mas como faz, como vai, dananã. E ele começou a entrar em contato com organizações, né, com ONGs e tal, e ele montou uma primeira jornada, né, lá eles chamam de expedição, para fazer isso no meio de uma guerra. E aí, isso foi super legal, a primeira sempre, né, ela é torta, mas funcionou, e ele começou a fazer isso repetidamente, e ele chamou depois um ator francês, amigo deles, que é o Antonin Morel, que abriu o Palhaço Sem Fronteiras na França. E aí começou a fazer, e lá eu conheci o Palhaço Sem Fronteiras. Então, para vocês saberem o que é a organização Palhaço Sem Fronteiras, e abreviando também o fim da história, o Palhaço Sem Fronteiras abriu no Brasil aqui também há uns anos, @ Palhaço Sem Fronteiras, quem quiser seguir eles, Aline Moreno e o Arthur Yoshima, e uma galera, a gente faz, existe o Palhaço Sem Fronteiras aqui, então quem quiser ajudar, contribuir, saber, seguir, aliás, isso é uma coisa que eu sempre falo, segue, não custa nada, vai lá, dá um seguidor, Palhaço Sem Fronteiras, no Instagram, @ Palhaço Sem Fronteiras. Bom, respondendo um pouco mais, alguém escreveu a Samia, esse episódio do Kosovo é emocionante, exatamente, eu fiz duas viagens com o Palhaço Sem Fronteiras. Mas tem uma coisa que acho que eu vou contar aqui, porque as duas eu consigo lembrar que o podcast vai contar melhor do que eu, porque eu estava mais preparado. Mas a primeira coisa é, quando eu soube do Palhaço Sem Fronteiras, era 1998,
no século passado,
eu estava na França morando e minha tia veio me perguntar, porque ela tinha visto numa espécie de lista telefônica que eles tinham lá, que era uma coisa meio moderna, chamava videotexto. Era uma coisa que você teclava e ele fazia uma busca na lista telefônica que já existia, sabe? Tipo, não tinha Google, né? Pra você pesquisar tudo sobre... E ela fez essa pesquisa quando eu tava indo pra França pra estudar na escola do Jacques Lecoq, e ela que veio com a coisa pra mim falou, Marcio, você conhece o Clown Sans Frontières? Você conhece o Palhaço Sem Fronteiras? Quando ela falou essa frase, gente, eu me lembro até hoje. Eu fiz, hã? Porque eu conhecia Médicos Sem Fronteiras, Repórter Sem Fronteiras, e era uma coisa que já me instigava muito. Eu já saí do Brasil com esse sonho, né, de fazer palhaço, essa coisa de... Mas essa coisa de fazer, já tinha feito no hospital. Então, quando ela falou o nome, eu falei, eu quero. Só que, na época... Eu falava, eu era iniciante, eu tava começando a escola do Lecoq, eu tinha um ano e dois de palhaço, tinha feito alguns cursos, mas era um totalmente iniciante. E então eu falei, bom, né, mas eu fui atrás. E como a época também não era que nem hoje, tinha o endereço deles. E eu fui até lá, e olha que coisa velha, né, fui até a casa, que era a sede deles, mas depois eu descobri que era a casa do dono, era uma casa de uma pessoa mesmo. Tanto que eu me lembro de chegar, assim, olhar, assim, putz, 312, nossa, 312, caramba. Era uma casa normal. E eu, ai meu Deus, que eu faço, sabe? Toquei a campainha, como eu falei pra vocês, sou muito tímido. Então assim, aí abriu a porta, uma senhora. E eu falei, oi, tô procurando o Clown Sans Frontières. Ela falou, ah, é aqui. É aqui e é minha casa. Ela já deu a, né? Ela era mãe do palhaço fundador. A mãe dele. Então a sede era na casa da mãe dele. E aí ela falou, olha, o Antonin não tá aqui, mas amanhã vai ter uma reunião, tal, tal, tal. Se você quiser vir, eu falei, tá, beleza. Então no dia seguinte fui de novo, toquei a campainha, falei, oi, tá, tá, tá. Já foi ele que me abriu a porta, falei, ah, a sua mãe conheci ontem, não sei o que, não sei o que. Ela falou, ah, bem-vindo, e ele me recebeu na casa dele. E aí eu contei, olha, sou palhaço, sou do Brasil, né, não falei que eu tava acabando de começar, falei que eu fazia escola Lecoq, que é uma escola bem importante. Então ele falou, ah, que legal, tal. E a gente começou a conversar, ele começou a me contar do palhaço. E tem uma coisa também que eu quero dividir com vocês, que eu acho que eu nunca falei em nenhum podcast, que ele me falou uma frase, depois eu falo muito, ai, porque eu quero ajudar as pessoas, porque eu gosto disso, porque eu gosto do outro, não sei o que. E ele falou uma coisa muito, assim, straight to the point, muito direto, em francês, assim. E ele falou assim, ó, Marcio, eu vou te falar uma coisa, não tem nada de glamuroso aqui. Ele falou assim, a gente não é Madre Teresa de Calcutá. Essa que foi a frase, né? Não sei se vocês lembram da Madre Teresa. Ele falou, não, a gente não é. Eu sou palhaço. A única coisa que eu sei fazer é palhaço. Então, o que que eu faço? Eu pego a única coisa que eu sei fazer, levo pra lá e faço aquilo que eu sei fazer. Nada mais do que isso. E aquilo pra mim foi assim, uau, que legal. Sabe, você vai entendendo. Porque às vezes a gente acha, ai, eu vou ajudar o outro, ai, eu vou salvar. Não, não é salvar nada. E depois que você faz, você descobre, entende isso na prática. Você não está ajudando ninguém, você está fazendo uma troca, uma relação acontecer, e quem sabe o aprendizado seu vai ser muito maior e mais profundo do que o deles. Então isso é uma coisa que eu falo muito para quem quer fazer trabalho em palhaço em hospital, palhaço em prisão, enfim, qualquer tipo de coisa, não ache que... Né? E aí ele pegou meu, ele anotou meu currículo, e aí foram muito tempo até... Um ano depois ele me chama para uma apresentação na França, numa praça, aí ele viu um pouco do meu trabalho, fazia um pouco já de coisa, ele gostou dessa coisa que eu tinha de jogar com o público, a plateia, porque lá você tem que ter essa habilidade normalmente de jogar com a plateia, em outra língua, né, fazer o público, né, mais do que fazer uma coisa virtuosa e além de, né, fazer... Então, algum tempo depois, ele me ligou muito de última hora, suspeito que alguém deixou... Sabe quando alguém sai fora e precisa de alguém de última hora? Porque foi realmente de última hora. E ele me ligou, Marcio, você pode daqui a 3 semanas viajar com a gente? E imediatamente, na mesma hora, eu disse sim, no mesmo instante. E aí, 3 semanas depois, eu estava indo para a Albânia, porque a gente fez nos campos de refugiados do Kosovo. Né? E aí, 2 anos depois, eu fui para a África, para Madagascar, onde a gente fez em lugares de bem pobres, com bastante miséria, assim, bem difícil, assim. Então foram as duas experiências internacionais, mais a da França, no Rogicans, que fez com que fizesse Palhaço Sem Fronteiras. Maiara pergunta, dos seus muitos trabalhos, qual você mais gosta de fazer? Boa pergunta, Maiara, a resposta é não sei. Não, assim, eu meio que gosto um pouco de todos, vou falar assim meio rapidando, passando por todos, assim, no fundo, assim, talvez se eu pudesse só escolher, tirar a grana, né, do negócio que é complexo, né, porque eu tenho 3 filhos e tenho 52 anos e muitas contas para pagar, se eu tirasse a equação grana da frente, o trabalho do palco, né, assim, então, tanto como palhaço, como improvisador, o meu solo, né, todo o trabalho de palco é o trabalho que mais me e nas empresas hoje eu gosto bastante de fazer as palestras, porque eu sinto que quando eu vou fazer a palestra eu tô levando uma mensagem, um olhar, uma coisa que as pessoas não têm, ou às vezes... E a empresa, eu sinto que a empresa é o grande problema da sociedade, né? Ou grande, né? Dos grandes, sabe assim, um lugar que tem, é muito tóxico, as pessoas estão... Então quando eu vou, pelo menos a pessoa, assim, que ela faz assim... E quem sabe ela pode aplicar um pouco desse tal, desse sim, na vida dela, no trabalho dela, no dia a dia dela, né? É uma mistura disso, né? Elaine Reis já perguntou o que é mais desafiador na sua carreira e profissão. Eu já emendaria com a resposta de conciliar esse tipo de trabalho, né? Esses trabalhos que é o trabalho de palco mesmo, de ator, com o trabalho mais corporativo, eles juntos, tudo juntos, ao mesmo tempo, fazer essa costura. E gosto também de dar aula, gosto bastante de dar aula. Eu gosto muito de dar aula também, acho que eu tenho um apreço por passar algum tipo de conhecimento. Anela Malzone, qual o maior e menor evento que você participou como mestre cerimônias? Alguma curiosidade sobre eles? Uau, menor... Talvez a Júlia Tati pode tentar me ajudar no menor, mas eu vou falar o maior. O maior provavelmente, assim, tiveram dois maiores. Um deles foi a Virada Cultural de 2017, mais ou menos, até postei recente no Instagram. A gente fez na Praça da Sé, às 2 da manhã, eu achei que não tem ninguém, né? Às 2 da manhã, na Praça da Sé, eu lembro que eu aceitei e depois odiei. Sabe quando você vai pro... Ai, não, não acredito. E eu me perco no metrô, e eu me perco na serra. Eu não sou do centro, assim. Ai, ai, ai. E aí, quando eu cheguei, tinham 10 mil pessoas. Eram 10 mil pessoas ao vivão, assim. Todo mundo em aberto, na rua. Tinha gente que morava lá, tinha gente que veio pra ver, tinha gente que tava passando. Sabe essa mistura de galera que eu acho muito legal? Você poder também levar a arte pras pessoas que estão ali na rua, que moram lá, ou que tem essa vida sofrida e dura, que de repente a Praça da Sé é o palco, né? A casa deles é o palco de um... Então foi muito legal fazer essas perguntas que eu faço pra plateia. Quem é aqui? Não sei o que lá. Fizemos uma ola gigantesca, né? Então foi incrível. O segundo que me vem à cabeça também é o RD Summit, que é o maior evento de marketing digital da América Latina. E que é um evento que tem uma vibe também muito legal. Nesse eram 12 mil pessoas também, era essa ordem de grandeza. Era um mar de gente, era um mar em Florianópolis. A Mayara tava lá. E ao vivo, né, eu tô falando, né, eles fizeram o próprio evento do RD, teve 80 mil, 90 mil no online, mas tô falando do ao vivão. E foi lindo, assim, foi maravilhoso. Também a gente fez uma aula gigantesca, o cara veio, a galera cantava "Eu não vou embora", né? Tudo com coro, com... Eu amo. E o menor evento, vou pensar, mas curiosamente, as pessoas falam assim, Bala, você não fica nervoso com 5 mil pessoas? E curiosamente, Anela e Balascasters eu fico nervoso quando tem pouca gente. Olha que curioso. Quando tem pouca gente, assim, me dá uma coisa, ai, tem pouquinha, ai, se eles não gostarem. Ou então se eu conheço algumas pessoas, gente conhecida, eu não gosto muito de gente conhecida, assim, eu não gosto de gente desconhecida. Os meus conhecidos falam, Bala, você não gosta de mim? Mas enfim, então, como mestre cerimônias, já fiz para poucas pessoas, e no teatro também, né, já fiz apresentação para 12 pessoas, fiz um festival que a gente fez no Chile que foi um fiasco, tinham 7 pessoas na plateia, enfim. Ó, a Juliana falou, o menor deve ser aquele que foi uma cobertura e não tinha nada, 30 pessoas num restaurante. Ah, 30 pessoas num restaurante. Do lado. Isso. Boa, Ju. E esse, alguém falou assim, uma situação inusitada, alguém perguntou. Esse aconteceu uma coisa engraçada, que eu tava lá. Então, a Ju, que é minha produtora que tá aqui, ela faz tudo antes, toda a pré-produção. Tudo, assim, impecável. Ela manda o PowerPoint, ela explica como vai ser, ela pede o microfone, sabe? Tá tudo redondo. Bom, fui lá, cheguei lá. Com a Tati, que tá aqui, produtora local, e normalmente tá tudo certo, que já foi tudo verificado, checado. Chegamos lá, aí eu fui lá pro... Não tinha camarim, era no rooftop, em cima, assim, ao ar livre. Beleza, aí a Tati chega pra mim e falou assim, Balas, então, estamos vendo o telão, porque o telão, como é de dia, eles testaram à noite, não tá dando pra ver direito. Mas a gente vai tentar, beleza? Tá bom, beleza. Aí depois de tempo, Balas, vai ter que fazer 100 slides. Caramba, 100 slides? Tá bom, beleza. Aí depois de um tempo veio assim, Balas, então, os dois, eram dois microfones que a gente pede para participação, então, não tem dois microfones, só tem um, tudo bem? Não, tudo bem. Balas, o mic tá com problema e o técnico não vai chegar a tempo, vamos fazer 100 microfones? 100 microfones? 100 slides? Ou a gente cancela, a gente tem o direito. Não, vamos fazer, já estamos aqui. Bom, E aí, resultado, exatamente, como a Samia falou, quando é pra dar errado, vai dar tudo errado, parece que deu tudo errado. E aí, a coisa que foi curiosa e engraçada, que quando eu entrei, eu fiz aquela brincadeira, entra e tal, eles foram fofos, né, batendo palmas, joguei confeta. E aí, quando eu comecei a falar, bom, gente, então, o lugar que a gente estava fazendo era colado no aeroporto de Congonhas. Então, começou a subir avião. Então, a gente... Então, a cada, sei lá, 7, 8 minutos, vinha um avião decolando. Então, assim, foi o pior evento que eu já fiz. Eles até gostaram, mas, assim, eu saí de lá, assim, meu Deus do céu, vou vender queijadinha na praia, que é mais acertado. Eu queria só citar rapidamente as pessoas que estão aqui, que vieram na gravação do Balascast, que está sendo feito no Zoom. Vou falar o nome de quem está aqui: Eric Stein, Samia Bianchi, Anela Malzone, Jorge Junqueira, Lu Molezone, Haruki, Thiago Meriga, Otávio Chacon, Michael Camargo, Albi Ferraz, Fernando Caldeira, Gabriela Jesus, o Grande Ed, Elaine Reis, Caterine Maiara, Daniel Pinho, o Domo 02, que eu esqueci o nome dele, não é esse, mas tudo bem, Ricardo F, Júlia Toschi, Celso Prada, Bruno Mesquita, o Raul Sinara Toledo, Tavito Dias, Roberto Donizete, a Bruna, Daniela Marim, Bruna Santos, Vivi Brandini, Gabriela Argento, Gabi, minha amiga, será que a Gabi tá aí? Fernando P, Tati de Souza, Juliana Vanzi e pessoas que estão no Instagram também ouvindo de ladinho, mas enfim, bem-vinda Samira Carreira e Deus Mário Rocha. Ó, até Deus veio aqui pra estar com a gente. Mais perguntas da plateia, mais perguntas da plateia. Qual o pod que deu o maior retorno? Do pessoal que ouviu, olha só, Haruki perguntou, e a gente tem até uma listinha de pessoas que eu vou colocar um trechinho para vocês, mas eu já vou colocar para vocês o episódio mais ouvido, que é curioso, porque a gente não sabe, eu entrevistei algumas pessoas que eram muito mais famosas do que ele, ou que tinham mais seguidores, ou mais audiência e tal, mas o episódio mais ouvido foi o do Marcos Castro. O episódio do Marcos Castro foi o episódio mais ouvido da história do Balascast. Eu esqueci o número do episódio, a Ju separou pra mim. Mas, já que foi o mais ouvido, o que, que eu fiz? Pedi pra ele me mandar uma mensagem e eu vou colocar pra vocês no volume máximo, vou ver se vocês ouvem. Se vocês estiverem ouvindo, dá um okzinho assim. Então, fala Marcos Castro, o que, que você tem a dizer?
Márcio Balas, que alegria saber que meu podcast com você foi o mais ouvido da história do Balascast. Quando minha avó falou que ela ia divulgar para os amigos da igreja dela, eu não imaginei que ela divulgaria para os 1,5 bilhão de católicos espalhados pelo mundo todo. Talvez o Papa tenha assistido, hein? Ou não, não sei, né? Porque ela não tem papas na língua. Eita, uma brincadeira só. Quero agradecer a você pelo convite. Dizer que quando quiser, pode me convidar de novo. Quero agradecer a todas as pessoas que assistiram de forma orgânica ao podcast. E também o meu patrocinador, o FarmingBotsGrowthHacking.com. Sacanagem, tem bot nenhum não, tá? É, inclusive, se puder, não bote essa parte, entendeu? Não bote. Tá bom, valeu, abração! Que é mais forte do que eu. Tchau!
Ah, obrigado, querido Marcos Castro. Episódio 241 foi o episódio do Balascast mais ouvido com o Marcos Castro, que é um cara que gosta muito de trocadilho. Eu há anos ouvi, ai, Balas, você tem que fazer com uma caça, você tem que fazer um duelo de trocadilho, você tem que trocadilhar junto. E a gente trocadilhou e foi o episódio mais ouvido. Vamos lá, mais perguntas que estão mandando. Deixa eu ver se vocês podem, além das perguntas, galera que está participando, eu adoro esses comentários, tá? Então pode dar, ó, mandar aqui Balas Rapper. Adorei, adorei, adorei. Então, vamos lá. Caterine, você usa roteiro para fazer o Balascast? Pergunta idiota, afinal, você é um improvisador, disse a Caterine. Não, Caterine, sua pergunta é boa, sim. É, depende do episódio. Então, vou te contar. Lá atrás, no começo, eu fazia uma espécie de esqueleto. Ah, vou falar disso, porque ele era mais endereçado. Até porque no começo, os podcasts do começo têm 15 minutos, eles eram bem curtinhos, assim, né? Depois de um tempo, eu fui deixando os roteiros de lado e dependendo do episódio. É, por exemplo, teve um episódio que eu fiz com as meninas dos mamilos. a Cris Bartes e a Ju Valauer, né? E esse episódio, como eram duas pessoas que eu gostava muito, mas não conhecia muito, eu pedi pra Tati fazer um roteiro. Então ela foi lá, estudou, fez as perguntas. Então aí eu tinha, já estava mais ali roteirizado e aí ia deixando mais na hora acontecer. Agora, a maioria, eu não tenho um roteiro. O que eu faço é pegar um resumo. A maior parte das pessoas que eu entrevistei, principalmente no começo, eu conhecia, né? Os Barbixas, a Paola, o Ézio, eram pessoas que eu já conhecia, então eu não precisava, digamos assim. Quando a pessoa é menos conhecida, o episódio passado eu fiz com a Noelle Gomes, aí eu dou uma olhada no Instagram dela, peço pra ela uma mini bio, dou uma mínima estudada e coloco coisa assim. Antes de começar, eu faço um esquenta com a pessoa off records, fora da gravação, que nem a gente fez aqui no início dessa gravação. Ah, como você tá, tá. Faço duas, três anotações, pergunto o que é a coisa principal que ela tá fazendo e tal, pra eu ter assim uns bullet points, sabe? Pra ter uma... E aí, vou embora, e o resto vai no fluxo, vai no flow, não o flow, ou aquele que zicou, mas no fluxo, digamos assim, pra gente não ter nenhum tipo de problema. Três pessoas, pergunta Sâmia, que inspiraram e mudaram sua vida de alguma forma. E por quais motivos? Três pessoas. Nossa, tem tanta gente. Mas vamos lá. Primeira pessoa que me vem à cabeça, Avner Eisenberg, palhaço americano. Também tá no episódio, não sei qual o número, sei lá, no início. É, Avner Eisenberg é o nome dele. E ele é, pra mim, o melhor palhaço que eu já vi, assim. E ele mudou a minha vida, porque eu conto toda essa história, né? Mas o resumão da história é que eu liguei pra ele um dia e ele me convidou pra ir na casa dele. É, e foi um dia muito inusitado, porque não é que foi só um dia, era um cara que eu já tinha falado no telefone, vamos lá, vai, vamos resumir a história. Exatamente, o Avner, o excêntrico, o Albi Ferraz conhece ele. A história foi a seguinte, fui pra Nova York começar meus estudos de palhaço. Por que Nova York? Porque eu não tinha grana, um amigo meu morava lá, e lá era a sede dos Doutores da Alegria. Então eu precisava estudar, e eu queria tentar entrar no Doutores de lá, então eu fui lá pra fazer uma entrevista com eles. Então, esse meu amigo falou, pode ficar na minha casa, eu comprei uma passagem e fui pra lá pra tentar fazer um estágio ou conseguir um trabalho no Doutores da Alegria nos Estados Unidos. Não consegui, né, levei um não do presidente da associação, e ele, como prêmio de consolação, me deixou assistir um trabalho de palhaço no hospital. Eu assisti, quando eu vi já foi muito bom pra mim, porque eu falei, nossa, isso aí eu sei fazer, foi muito alentador pra mim. E aí, a Hilary Chaplain, que é outra palhaça exímia, que também eu sou muito grato a ela, eu, quando acabou, falei, ô Hilary, eu tô aqui há três semanas, tava três semanas lá, e eu não tô achando esse palhaço do teatro, que era o palhaço que eu tava querendo estudar. Só tem palhaço de circo, só tem aprenda malabares, só tem aprenda a fazer acrobacias, e eu queria esse palhaço do teatro. Quem você me indica? E ela me deu o nome de dois palhaços. Fui atrás deles, um deles tava dando um curso no mês seguinte, então acabei me inscrevendo no curso desse Christopher Bass, e ela me deu o telefone do Avner, e eu liguei pra ele, eu não conhecia ele na época. Ele já esteve no Risaldaria, exatamente, falou o Caldeirão. E aí ele foi muito gentil, muito simpático, e me falou que estava dando um curso dali a um mês, num lugar chamado Celebration Barn Theater, que é uma fazenda, que fica 6 horas de Nova York, perto do estado de Maine. Bom, quando ele falou isso, eu falei, nossa, mas é muito longe. Eu falei, quanto tempo é o curso? Ele falou, são 2 semanas intensas. E você fica lá, e você dorme lá, e a gente trabalha o dia inteiro. Eu amei, falei, é isso que eu quero. Liguei pra me inscrever. Quando eu liguei pra me inscrever, já tava lotado. Aí fiquei arrasado. E eu falava, I'm from Brazil, please, I don't have... Não, ano que vem, semestre que vem, eles fazem 6 meses. Não, daqui em 6 months, não, I'm from Brazil, I'm New York now, please. E ela, olha, não tem. Ela... Aí liguei pro Avner de novo, falei, Avner, eu sou do Brasil, não tem lugar. Ele falou, olha, por mim pode. Ele liberou uma entrada a mais. Aí liguei de volta, só que, como você dorme no lugar, não tinha lugar onde eu dormi mesmo. E aí não rolou. Fiquei arrasado. Ó, musiquinha de arrasado. Efeitos sonoros. Vocês ouvem os efeitos sonoros? Vocês estão aí no... E aí, fiquei arrasado. E falei, meu Deus, que eu falei. E aí, a mulher foi muito simpática, ela do Barney, e ela me falou, olha, vai ter um curso de mímica aqui. com o Tony Montanaro, que era um baita professor. Tá? E eu falei, bom, legal, Mímica não tá longe do palhaço, e eu aceitei. E dali a um mês eu me mandei pra essa fazenda, ficava longe, longe, longe. Peguei um busão, fui até lá, era tudo difícil chegar. Quando eu cheguei lá, fiz o curso de Mímica. No penúltimo dia do curso, tava acabando, um parente do professor morreu. Assim, né, tá, o senhor não foi nada, mas assim, morreu. E ele tinha que, né, não podia dar aula, e a gente teve dia livre. Quando a gente teve dia livre, eu lembrei que o Avner morava meio naquela área, e eu liguei pra ele. Falei, Avner, tô aqui perto, tô fazendo curso, tô dia free e tal. E aí ele disse, olha, tá tendo um churrasco aqui na minha casa. Da onde você tá, você tem que pegar 2 horas, uma estradinha, e depois pegar uma balsa, e aí você vai chegar na minha casa, pode vir aqui e tal. Eu falei, ah, tá, obrigado, só que eu não tenho carro, eu não tenho como ir, eu não tenho balsa, eu tenho só meio período. Ah, ok, obrigado, e aí desligamos e ficou por isso. Um tempo depois, uns alunos da turma vieram falar, Bala, você não quer ir no cinema com a gente? Eu falei, não, cinema em inglês eu não entendo. Ele falou, ah, a gente vai pra Portland. Eu falei, ah, vocês vão pra Portland? É. Vocês me deixariam ali onde tem uma... onde tem a balsa, sei lá, onde tem um centro, sei lá. Eles falaram, sim. Aí eu liguei de volta e falei, escuta, eu posso pegar uma carona pra balsa, como é que faz? Aí ele me explicou, olha, você vai pegar aqui, pegar a balsa tal, parar numa ilhazinha tal, era todo um rolê. É, beleza, e aí eu posso te esperar, olha que gentil, nem me conhecia o cara. Eu posso te buscar, porque a ilha não era uma ilha dele, tinham várias casas na ilha, né? E aí eu posso esperar ali na negócio. Beleza, beleza, não é porque não tinha celular pra combinar, entendeu? Era uma coisa assim, tal hora, balsa das 2h07, sabe assim? E aí a gente combinou. Peguei carona com os caras, fui pra Portland, cheguei em Portland, parei onde tava a balsa, esperei a balsa meia hora, peguei a balsa, fui lá, encontrei ele, não sabia nem a cara dele, eu nunca tinha visto ele, não sabia a cara. Aí eu vi, mas duas pessoas se procurando, sempre se acha, né? Ele tava ali de barba, bem cara de palhaço, assim. Aí eu fiz assim, ele fez assim, a gente deu riso, fez assim. E aí ele foi muito fofo, me recebeu, me acolheu, me levou pra casa dele. Tava tendo um churrasco, tinha amigos dele, e eu tinha só o tempo do cinema, gente. Eu tinha tipo 1h30, porque o trajeto da balsa, né? E eu fiquei lá com os amigos dele, então eu não conseguia conversar com ele, até que uma hora ele foi pra cozinha, eu fui atrás dele e falei, Avner, eu quero fazer palhaço, eu não tô achando, o que que eu faço? Aí ele falou, se você quer fazer palhaço, if you want to study clown, you have to go to Lecoq School. And now he's an old man, he's not gonna teach for a long time. Isto é... O Avner, se você quer estudar palhaço, você tem que ir para a escola do Jacques Lecoq. E até porque ele está idoso. E ele não vai ensinar por muito mais anos. E ele foi muito diretivo, assim. Aí eu falei, não, Avner, eu não quero ir para a França, né? Eu quero ir em Nova York, não na França. Aí ele falou, ah, ok. Mas sabe quando a pessoa é diretiva? Ele falou, ah, eu tenho umas opções. Me deu 2, 3 nomes de escola, de professores... Mas ele foi muito... E aí, quando eu voltei pra Nova York, eu fui atrás da escola, mandei meu currículo, foi toda mais uma história. Fui aceito 2 meses depois, estava na França, começando a escola do Lecoq. Fiz a escola do Lecoq, quando acabei a escola, o Jacques Lecoq morreu. Então, olha só, o Avner, além disso, fez a profecia e me deu esse grande presente que foi mudar, e aí acabei ficando 3 anos em Paris e fazendo tudo isso, Avner Bruxo, como as pessoas disseram aqui, e muitos anos depois, olha que legal também, é o fim da história, né, num conto, no Balascast, 10 anos depois reencontrei o Avner num festival de palhaço, onde eu já era palhaço, e aí eu fui falar com ele, ele demorou assim, eu falei, Brasília, não foi na sua casa, ele, uau, tá, e eu falei, né, e hoje, e aí como foi, não sabia. Aí eu falei, então, hoje eu fui, fiz Lecoq, fiz a escola, terminei, voltei, fiz, e hoje eu sou, tô aqui no festival como um convidado. Ele falou, oh, great, eu chorei, abraçamos e tal, e depois ele virou meu amigo e sou grato até ele. Ah, ela perdiu 3 pessoas, eu falei de uma, né? Mas não vou falar mais história, não vou falar segunda zona. Segundo o professor Christian Moffard, que foi um grande professor meu que é vivo ainda, da Bélgica, de palhaço em hospital. Eu faço um episódio que eu falo do palhaço hospital e eu falo do Christian Moffard, também foi um cara que foi muito. E o terceiro que eu falaria, quarto, vai, Wellington Nogueira e Doutores da Alegria, que foi uma grande escola pra mim, grande, grande, grande. E o Jogando no Quintal, que eu considero assim a minha família. Porque o Jogando no Quintal foi meu primeiro espetáculo, foi um grande grupo de pesquisa. Quem aqui já assistiu o Jogando? Assim, levanta as 2 mãos que está assistindo no chat, você que está ouvindo não pode balançar a mão. Mas enfim, o Jogando no Quintal foram meus grandes parceiros até hoje. Durante muito tempo a gente pesquisou junto, então para mim, são grande inspiração, né? César Gouveia, que começou junto comigo, a loucura toda, e depois todos os palhaços que entraram e passaram por lá nesses mais de 10 anos que estivemos juntos. Conte algo sobre sua experiência na TV. Acho que é a Mayara que falou, ou o Michael Camargo, mas não importa, alguém mandou essa pergunta. Ah, Gabi, tá aqui, menino Balas, tô aqui chocada que meus episódios foram 57 a 61. Quanto tempo, vida longa e próspera pro Balasquete. Ah, Gabi Argento tá aqui. É, Gabi Argento veio do Cirque du Soleil, muitos anos. E a primeira palhaça brasileira no Cirque du Soleil está aqui, está fazendo sua palestra agora, levem ela para sua empresa e tome chá de palhaça que merece, o nosso mundo está precisando. Daniel Pinho, pretende fazer algo no Rio de Janeiro? Não, Daniel, só para ser direto e reto e rápido, não tenho ainda, infelizmente, mas em breve. Perguntaram sobre a experiência da TV, tem uma coisa que eu acho que... Não perguntaram, mas essa pergunta clássica, assim, ah, você prefere a TV, o cinema ou o teatro? Né? Então, assim, a minha experiência com TV foi muito, muito bacana, porque, principalmente com É Tudo Improviso, foi meu primeiro programa mesmo na TV, eu já tinha feito bastante participação de convidado e tal, mas foi meu primeiro programa na TV, e foi muito aprendizado porque eu entendi que é outra coisa, é outra coisa. Eu comecei a admirar mais atores de TV, eu comecei a admirar mais gente que faz novela, eu comecei a admirar mais gente que faz programa de TV, porque é muito complexo a TV.
Ai, mas Babas, o teatro não é complexo?
Sim, talvez eu tenha alguns pontos muito mais, mas assim, é muito diferente, assim, é outro universo, então tem adaptações que eu só entendi ao fazer a TV. Pessoalmente, eu gosto muito do palco com plateia ao vivo. Inclusive, uma das exigências que a gente fez ao fazer o programa na TV é que tinha que ter plateia. Eles não queriam, porque programa com plateia é mais caro normalmente, né? Não, mas pra que plateia? Não, porque a gente precisa dos títulos. Não, mas a gente escreve antes. Não, não, mas é improviso. É, não dá pra escrever antes. É, então a gente teve esses problemas, né? Inclusive, o primeiro ensaio que a gente fez, piloto, a gente fez uma cena, nunca vou esquecer, que durante a cena, o Andy dos Barbixas fazia, junto com o Elídio, uma cena que era o pai, uma cena de Natal, e o pai dava pro filho uma bicicleta. Aí ele fazia, tipo, de mímica, né, brincava na bicicleta, pai, que legal, tá, e saía, não sei. E aí, o diretor geral, na época, quando assistiu, ele perguntou, na reunião, ah, mas na hora vai ter uma bicicleta, né? E a gente assim, meu Deus do céu, acho que ele não entendeu nada. Não é que não dá pra ter todas as coisas do mundo, que é uma criação que acontece lá na hora. Sabe? Então esse tipo de coisa foi muito difícil. Outra, a gente pede temas pra plateia, né? Quem já viu, ah, fala um tema e a gente improvisa. Ai, Balas, vamos fazer o seguinte, a gente pede os temas antes, porque daí vocês já vão pensando. Não, é improviso. Assim não é, aí a gente seria o programa serial, é tudo combinado, né? Sabe, assim, coisas assim, ah, não precisa ter plateia, não precisa, sim, ter plateia. Ah, tá, mas... E, por último, uma coisa que eu entendi que tem diferente da TV, que foi dois aprendizados, assim, desse diretor, Tadeu Jungle foi o primeiro diretor, depois veio o Ney também, que foi nosso diretor, mas com o Tadeu, ele era um cara muito legal, assim, muito aberto, ouvia muita gente, tinha que fazer a ponte com a Band, que era a TV... Então tinham problemas ou questões, né? E aí, quando a gente começou a fazer nos pilotos, ele falou pra mim assim, Balas, você se preocupa demais com a plateia, mas você esquece que aqui, e aí ele me levou na câmera, sabe aquelas cameronas de TV? Aqui no olho da câmera, aqui dentro, tem 2 milhões de pessoas. Aqui nessa plateia, tem 300 pessoas. Então, você tem que mudar o foco do seu... E aí, isso pra mim foi assim, tchá, foi bem forte, assim, porque ele tinha razão. Porque eu gosto muito de falar com a plateia, eu gosto, né? Estão mandando aqui que a pergunta foi do Celso Prado. Obrigado, Celso. Então, quando ele falou isso, eu falei, você tem razão, então vamos fazer o seguinte, eu fiz um pedido. Então, o que eu te peço é o seguinte, eu queria começar a entrar no palco antes de começar a gravar. Porque daí o que eu faço? Eu faço aquecimento da plateia porque eu preciso da plateia. E aí isso é diferente da, sei lá, a Eliana tá gravando o programa, ela usa pouco a plateia. Alguns, eu fui em vários programas de TV que você vai te convidar, eles nem conversam com a plateia, porque a plateia tá lá meio pra preencher, assim, né? No nosso caso, não. A plateia é parte do espetáculo. Então precisava que ela estivesse aquecida, precisava da energia, da alegria, do riso, da torcida, da cumplicidade. E daí eu falei pra ele, então eu entro antes, eu tenho 15 minutos só com a plateia, e daí depois a gente começa a gravar. Então, beleza? Ele falou, beleza. E aí eu fazia isso, eu entrava antes, fazia aquecimento de plateia, brincava com as pessoas, aí eu subia, abraçava, fazia a ola, a gente fazia uma cena de improviso, fazia umas cenas improváveis, sabe, fazia a ola. E aí isso pra mim foi muito, muito, muito precioso e importante. Tanto é que quando eu fui pro SBT gravar com o Cante Se Puder, com a Patrícia Bravanel, filha do Silvio, o diretor era o Ricardo Mantuanelli, e aí eu pedi pra ele, olha, eu queria muito, antes de começar a gravar, falar com a plateia. E lá no SBT era mais estranho, mas por que falar com a plateia? Não, porque eu queria, tá? E aí entrava antes, falava com a plateia, e durante os intervalos também, porque a gravação no Cante Se Puder, ele tinha muito intervalo, a plateia ficava meia hora, assim, meio dormindo mesmo. Aí recomeçava, e as pessoas recomeçavam meio um zumbi. Então eu falava, no intervalo eu não vou sair. Aí eu fazia um show, eu brincava show do intervalo, e quem quer falar, e nos caravana não sei da onde. Enfim, então, esse foi o aprendizado, né? Que são duas linguagens diferentes, que elas não são a mesma coisa, e você tem que fazer de um outro jeito. Otávio Chacon, tem algum projeto para a nova peça? Achei Bagagem sensacional. Assisti 3 vezes, e foi no palco. 2 vezes sem querer, olha isso, eu chamo as pessoas no palco. Sem querer, foi a única vez na vida que eu chamei a mesma pessoa em 2 espetáculos diferentes 2 vezes no palco. Quem já assistiu Bagagem, levanta o dedo, quem tá assistindo. Vocês não conseguem levantar o dedo, I'm sorry, mas vocês, obrigado. Planos pro futuro. O meu próximo projeto, que não é um projeto, mas assim, eu tô ensaiando o Bagarre, que é pra fazer ele nas Ilhas Canárias, num festival internacional de improvisação teatral. Ai, Balas, que legal, que glamouroso. Não, por enquanto tem graça nenhuma, tem glamour zero, porque eu tenho que fazer aula de espanhol, tu tem que traduzir, tu tem que saber como é que fala. Porque eu falo bem, modéstia às favas, em espanhol, consigo improvisar em espanhol, mas eu tenho muito texto, então eu tenho que falar umas coisas tipo assim, algodão doce, Yakult, maçã do amor, umas palavras mentex. Como é que você fala essas palavras em espanhol, sabe? É uma expressão, uma coisa que é uma, né, de lambuja, que é uma coisa que eu falo na peça que não tem como falar espanhol. Enfim, então esse é o novo projeto e quem sabe, jogando aqui no campo, no ar, na roda, um solo de palhaço para o ano que vem. Calma, não se exaltem, ainda é uma ideia, só era um segredinho, mas quando a gente joga no universo, às vezes vira uma coisa que acontece. O Raul pergunta, Balas, qual caminho mais fácil para poder ser um dia convidado no espetáculo de improviso de sucesso? Uau! O caminho mais fácil é você estudar muito e você ser um sucesso, aí o espetáculo de sucesso vai querer o sucesso dentro do sucesso, aí vai ser um sucesso elevado ao quadrado, afinal, cada um no seu quadrado. Não tem uma fórmula, né? Assim, é meio assim, tem que estudar e tentar e conversar. Muita gente fala, ai, como é que eu faço pra entrar no improvável? É muito difícil, né? Na prática é um espetáculo fechado, com poucos convidados. Mayara pergunta, levando o sim do palhaço pra vida, fale mais sobre isso. Você tem dias tristes? Tem algum truque para lidar com isso? Não, Mayara, eu não tenho dias tristes. Eu só tenho dias de alegria, felicidade, prazer e diversão. Ó, o Daniel Pinho tá aplaudindo aqui. É! Ah, pra mim essa coisa de tristeza não tá com nada, gente. Eu decidi que eu não ia ser mais triste. Em 1971, quando eu nasci, eu falei, eu não vou ser triste. E aí, brincadeira. É óbvio que eu sei que você não tá falando disso de todos os dias, mas é uma coisa que as pessoas me veem, às vezes, no palco, assim, ai, Balas, eu queria ser como você, tá bom, mas vai me ver, né, nos bastidores, pergunta pra Ju aí, como é que ia me aguentar no todo dia, né, assim, tem uma coisa que é do... Então, óbvio que eu tenho, como todo mundo, dias tristes, e você perguntou sobre o sim. Bom, quem me acompanha aqui sabe o que é um pouco o que eu chamo de olhar do sim, né? E foi uma coisa que eu aprendi na prática e eu entendi isso mais recente. Quando eu fui fazer o TEDx, o TED Talks, que eu fiz episódio em Brother Havers, nesse lugar do TED, eu conto isso no episódio, quando me chamaram, eu falei, ah, Balas, você quer fazer... topa fazer um TED? Eu falei, sim! Né, o cara tinha assistido minha palestra, eu tinha feito uma palestra num evento chamado Creative Morning, a palestra de 1h30, e ele gostou muito, e ele falou, já tá, era em Fortaleza. E ele falou, Balas, o João, lá de Fortaleza, e também tava o Bruno Eloy também, a galera de Fortaleza veio assistir, a Flávia Redivo tava junto, levou eles também, e aí eu falei, sim, imediatamente, e aí fiquei muito feliz. Isso o TED ia ser, sei lá, daria uns 3 meses, era um prazo assim, falei, eu tenho uma palestra de 1h30, fazer 15, moleza. E aí fui deixando. Bom, à medida que fui chegando mais perto, fui falando, opa, vamos lá, eita, tem que escrever, tem que pensar, não sei o quê. E aí eu comecei a ver que não era tão fácil assim. Aí eu chamei o Rodrigo Geribello, que também já foi entrevistado aqui, tem até um recadinho dele aqui pra gente. E aí eu chamei o Geribello, que ele é um explicador profissional, né? Ele trabalha com isso. Falei, Geriba, preciso do seu trabalho mesmo, pra você me ajudar a fazer o TED. E aí ele entrou comigo e a gente começou a conversar. E aí a pergunta não foi como eu transformar uma palestra de 1h30 em 15 minutos. A pergunta que eu acabei me fazendo foi, se você tiver 15 minutos para falar com o mundo, o que você falaria? Ah, esse tempo não é para musiquinha, é para você pensar. Imagina que você tem um monte de gente na sua frente, um monte mesmo, tipo o mundo todo. Parou, falou, bom, Daniel Pinho, fale para nós. O que você falaria? O que de tudo que eu tinha aprendido em 20 anos, que era o mais importante que eu tivesse dar um recadinho para todo, para tentar deixar nesse universo, o que você falaria? Daí o negócio mudou de lugar e ficou muito mais difícil. E aí, na verdade, pessoalmente virou um inferno, porque aí eu comecei a... E aí eu acabei chamando o Rodrigo Arijon para me ajudar, a Thalita Anjos, que era minha produtora na época também, entrou no time, eu comecei a chamar pessoas para assistir umas versões que não estavam funcionando, comecei assim, e aí isso me obrigou a pensar no que é a essência de tudo que eu faço. O que é essência? O que está no cerne de tudo? E aí que eu cheguei nessa coisa do sim, do olhar do sim, né? O sim é uma coisa que se trabalha muito no improviso e no palhaço, né? Nos Estados Unidos eles têm muito essa coisa do sim e, né? Tem um livro do Second City que é famoso, que é uma yes and, que é uma coisa dentro de técnica de improviso você criar. Então você fala, a pessoa dá a proposta, você fala, sim, e a gente podia fazer também uma improvisação na piscina. E, sim, e também, dentro da piscina, poder, né, sempre. Então era um conceito que já existia, mas aí me debruçando mais sobre os conceitos, eu fui entender que mais do que só um conceito, esse sim, e, o sim aumentado, elevado, ele era uma maneira de ver o mundo. Era um jeito de ser na vida. Era um way of life. Aí que eu tive esse entendimento. E daí, junto com eles, nesse timinho, a gente chegou no sim pra mim, que foi a primeira coisa que eu falo na palestra, que eu falo sempre, e que eu demorei mais de 10 anos pra entender, porque eu sempre falava do outro, do sim, né? Mas eu nunca me dei conta que antes de qualquer coisa, a gente tem que contar com a gente. A gente tem que conectar com a gente. Tudo começa em você. Tudo começa em mim. É aqui que o estudo do improviso, do palhaço e da vida começa e tem que começar. E aí, depois do sim pra mim, veio, né, o sim pro momento, aqui agora, o instante, e depois o sim pro outro, né, que é jogar com o outro, estar com o outro, e no TED ainda tinha um quarto sim que eu acabei botando junto com o outro, que é o sim para o jogo, e daí que surgiu isso tudo. Então, depois de todo esse processo, eu comecei a trazer cada vez mais o sim para a minha vida, mais praticamente, de pensar como é que eu posso estar mais sim na minha relação, como é que eu posso estar mais sim no meu dia a dia, como é que eu posso estar mais sim com meus filhos. Aí eu entendi, como disse a Caterine, por isso que você é meu manual para a vida adulta. Quem me dera ser manual de qualquer coisa, mas que bom, fico feliz. E aí que eu entendi que esse sim podia ser levado para as coisas da vida, né? Porque eu falo disso, eu falo muito disso, mas assim, onde às vezes é o difícil é você fazer isso. Como é que numa reunião que eu tô e alguém fala uma ideia que é totalmente contra a minha, a gente tem essa tendência de falar, putz, acho que não, eu prefiro fazer desse outro jeito. Não. De ouvir, de fazer perguntas, de ouvir, pensar, depois responder, de anotar, de tentar criar em cima da ideia, sabe? É que é a dificuldade. Né, o que a gente fala hoje, né, que hoje estão falando de diversidade, de aceitar o outro do jeito que ele é, porque a gente tem que ter respeito. Isso é óbvio, né? A gente tem que ter respeito, já tinha que ter respeito desde que a gente, desde que nascemos, né? Digamos assim, desde que a gente começou a existir. Agora, onde que é a diferença da aceitação do sim de verdade? É eu aceitar o outro e realmente ouvir o outro com essa diferença que o outro é de mim. Porque o outro vai vir com ideia diferente. O outro vai vir com um mindset diferente, com um olhar diferente, com um jeito diferente. E essa é a dificuldade. Eu ouvi o outro estando aqui, não dentro da minha cabeça, não, respeito, respeito, aqui dentro eu tô assim, né, assim, não é só respeito, é muito mais do que respeito, né, eu tá na minha cabeça, não concordo, mas não vou falar, porque eu tenho que, não é isso, ele tá aberto, essa predisposição, então, por isso, tento o meu melhor, mas, gente, assim é a vida, né, como todos, como diria João Grandão, cagando e aprendendo. Já que falamos de Rodrigo Geribello, meu amigo, meu parceiro, explicador profissional, ele tem abre aspas que faz as pessoas fazerem palestras incríveis, explicarem suas coisas, mandou recadinho, ele que já foi entrevistado do Balascast mais de uma vez, manda, Geriba, seu recado pro Balascast 300.
Balascast 300, quarta, 31 do 5, às 19 horas, gravação ao vivo, ingressos gratuitos, no Simpla. Balascast 300. O podcast de Márcio Balas.
Ah, obrigado, Geriba. O Geriba tem essa coisa de falar chubiano que eu acho muito engraçado. E ele mandou esse oizinho especial. É um grande parceiro meu de tudo, né? Para esses parceiros criativos que ajudam a gente fazer a coisa acontecer, sabe? Parceiro que criativo. Daniel Pinho escreveu: qual o seu melhor aprendizado em uma visita de hospital? Qual sua dica para quem quer ser palhaço de hospital? Obrigado. Quem faz palhaço de hospital? Levanta, põe no chat aí, escreve aí quem faz palhaço de hospital. Olha, tá Vito Dias, vocês estão aí, alguém faz palhaço de hospital? Hein? Então, seguinte, eu acho que uma dica para quem quer fazer palhaço de hospital é assim, palhaço de hospital é muito legal, a ideia é muito bacana, é lindo, mas não é sair fazendo. É diferente de quem, por exemplo, quem às vezes quer ser palhaço, meus alunos, fez curso. Ai, Basa, eu quero experimentar. Eu falo, vai na rua, vai numa praça. Aliás, ó, esse é um bom exercício. Você está estudando palhaço, quer fazer palhaço, já vou dar um exercício. Vai numa praça, vai no parque Ibirapuera, vai no parque Vila Lobos, vai no parque, sei lá. Vai com o seu nariz. Faz o aquecimento, vai com uma dupla ou sozinho e anda, simplesmente anda. Andar não quer dizer ficar mexendo com todo mundo. Ai, mas o que eu faço? Ai, Barras, não tem nenhum truque. Não, não é pra fazer nada. É pra você andar e ver o que acontece. Percebe? E o que quer dizer isso? É jogar com aquilo que lhe acontece, que é o ensinamento básico do improviso e do palhaço. Jogue com aquilo que lhe acontece. E jogar é muitas vezes esperar acontecer para responder, porque a gente tem a tendência, quem faz principalmente palhaço no hospital que está começando, entrar no quarto e já sair falando, ai, você, como você chama, menina, ai, não sei o que, eu sou o doutor Chips, ah, tá, olha aí, calma. Então o exercício da praça, ele serve para isso. Eu vou numa praça, eu vou estar de palhaço, com minha figurinha, as pessoas vão me olhar, algumas vão passar reto, algumas vão olhar, vão dar um sorrisinho, algumas vão dar um joinha, e aí você joga, ah, o cara deu um hang loose, você vai jogar um duplo hang loose. Aí o cara deu mais um, você dá mais dois. Aí ele deu mais dois, você fala mais alto. Aí ele foi... E aí deixar os pequenos jogos acontecerem. Mais do que você querer fazer alguma coisa acontecer de qualquer jeito, sabe? Então acho que isso é um grande aprendizado, né? E eu acho que, como qualquer coisa, né? Era uma coisa que quando eu fazia o Dr. Zé Liguei, ai, Balas, quero ser um doutor da lei, o que eu faço? Bom, se você quer ser advogado, o que você faz? Você tem que estudar, e muito. Palhaço hospital é a mesma coisa. Então o Dr. Zé Liguei é um projeto de palhaço profissional no hospital. Existem projetos de palhaço voluntário no hospital, como Operação Arco-Íris, Nariz de Plantão, alguém escreveu aqui um que eu esqueci o nome, Doutores Seres do Riso, tem vários, vários, vários. Aí, quando eu vou para esses lugares, eu falo, vocês têm que treinar, vocês têm que ter curso, vocês têm que fazer workshop, vocês têm que estudar, não adianta só boa vontade. Essa acho que seria a minha dica, assim. Não somente pintar. É, porque o problema do palhaço é esse. Você põe o nariz e acha que já é palhaço. Não é disso que estamos falando, tá? Então, Thiago, que é palhaço, sabe disso. Obrigado pela sua pergunta. Muito bom. E no episódio, não lembro qual, eu entrevistei meu filho Davi. Eu ouvi recente esse episódio, muito legal, né? E o meu filho pequeno, que é o Arthur, participou dando só uma, falando uma coisa, mas ele tinha, na época, 5 anos. E aí, hoje, eu resolvi perguntar pra ele, Tutu, papai vai gravar, Balascast 300, pode mandar uma mensagem? Então, vamos ver o que veio.
E estamos aqui com meu filho Arthur Gama Balas, com 10 anos de idade. Tutu, tudo bem com você?
Tudo.
Tá com quantos anos hoje?
10.
Perfeito. Fala, estamos na gravação aqui ao vivo, o que você quer falar?
Parabéns pelos 300 episódios do seu podcast, você é o melhor pai do mundo.
Ai, obrigado! Que elogio! Por que tá falando isso, filhote?
Porque tu me pediu pra falar.
Oi?
Você me pediu pra falar.
A gente corta essa parte. Sinclair, corta essa parte, por favor.
Ai, ai, ai. Obrigado, querido Tutu, que participou nesse podcast. E quero aproveitar que eu tô com a presença da minha filha. Você não está vendo ela, mas ela fez 18 anos, sim. E ela vai deixar uma mensagem. Filha, vai, dá uma mensagem. Ela esquece 300, a gravação, tá?
Pai, parabéns pelos 300 episódios. 300 vezes gritando a mesma coisa na sala. Obrigada a todo mundo que ouviu. Um beijo.
Ah, essa é minha filha que sempre, desde pequeno, me ouve. E ela sabe umas coisas de cor e tudo de cor. I love you, I love you, I love you. Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos às últimas perguntas da plateia. Vamos lá. Como podemos começar a improvisar? Existe algum tipo de exercício para adaptar a nossa mente? Perguntou o Michael Camargo. Olha, Michael, para começar a improvisar, a melhor coisa a fazer é curso de improviso com o Márcio Bala, sábado 29 de julho de 2023. Se você estiver vendo 2023, ó, várias pessoas falam, é isso mesmo, Balas, é verdade. Mas, claro, se você não pode ir no curso ou não está podendo pagar neste momento, olha, eu acho que o exercício do improviso é uma mudança de mindset mesmo, mudança do jeito de pensar. E uma das coisas que eu ensino muito no começo das aulas de improviso é, primeiro, você conectar com você, o tal do sim pra mim. Então, antes de entrar em cena, antes de qualquer coisa, tomar um tempo pra você. Isso vale pra qualquer coisa, em qualquer lugar, pra qualquer profissão, qualquer coisa, você precisa estar no estado criativo. Segunda coisa, sempre o momento, estar lá, no momento presente. Terceira coisa, estar com o outro, junto com o outro. Então, uma vez que você tem esses princípios na cabeça, é você começar a trabalhar, a gente começa a trabalhar, acostumar a gostar do erro. Gostar do erro no sentido de se acostumar de que vai dar errado. Não tem como tudo sair planejadinho, certinho, bonito. Não tem como. Não tem jeito, sabe? Então, é um exercício você ter na sua cabeça essa chavinha que vai virar, porque o improvisador, ele não trabalha como uma pessoa normal. O improvisador, quando acontece um erro, ele fala, opa, temos uma chance de fazer algo incrível. Temos alguma coisa, chance de surfar. Temos alguma coisa de, uma chance de brads, devers, né? Porque a plateia gosta disso. Por que a plateia gosta disso? Porque a plateia gosta de ver a coisa fresquinha, a coisa acontecendo na hora, aquele ajuste. Por isso que a gente sempre gosta dessas coisas dos erros na televisão, né? No dia que a Lillian Phoebe ri durante uma, né? O William Bonner fala uma coisa sem querer e sai uma babinha. Por isso que eu pus os erros no Balas. Alguém falou, Balas, eu pulo a abertura e pulo final. Depois de ouvir sem, mas os erros eu nunca pulo. Né? A gente gosta de ver isso. E o improviso é um exercício disso, de trabalhar isso. Então, lidar com o erro, fazer do erro o seu amigo. Né? E a segunda coisa, já que estamos falando de ensinamento, é uma frase que eu acho bonita e que só meus alunos foram me ensinar que vale para a vida, que é faça o seu parceiro brilhar. Faça o seu parceiro brilhar. É um jeito de trabalhar em cena. É um jeito de que a gente faz o improviso acontecer. Eu, quando eu tô fazendo a cena e tá lá o Elid, o Andy, eu fico pensando como é que eu posso fazer eles melhores? Como é que eu posso fazer eles mais engraçados? Como é que eu posso, né? Eu fiz um evento recente de empresa mesmo, com o Evandro, e ele sabia que eu ia conseguir, porque eu gosto de trocadilhos, né? Ele sabia que eu ia conseguir fazer um trocadilho com o nome da empresa. A gente estava fazendo evento da ASICS, tá? Não pode falar o nome de patrocinador, mas já estou falando. E aí, ele, ao invés dele fazer o trocadilho, ele fez uma pergunta e aí eu respondi com o trocadilho. A plateia da Cláudio Balas é genial. Não, quem foi genial foi o Evandro, porque ele que levantou a bola para mim. Ele podia ele ter feito o trocadilho, percebe? Então, no sentido, isso é diferente um pouco do stand-up ou de quem faz personagem, quem trabalha sozinho. O improviso é um trabalho muito, muito, muito coletivo e é um jeito da gente trabalhar. E isso eu acho que é um dos princípios do trabalho do improviso. Qual o jogo mais difícil de improviso pra você? Disse a Jorge Junqueira. Só perguntas. Por quê? Porque eu, às vezes, não sei quando é uma afirmação. Eu sou mestre de cerimônias e eu não sei quando errou. Eu não sou bom. É um jogo que eu não gosto. Eu sei que a plateia gosta muito, mas é uma coisa que eu não gosto. Giovanni Comunello pergunta... O que é uma piada? Ai, meu Deus, o que é uma piada? Puxa, eu acho que é uma coisa difícil de definir o que é uma piada, né? O que eu gosto de falar desse assunto, né? A pergunta dele foi gigantesca, mas eu vou falar um pouco sobre o humor. O que eu acho que quem tá ouvindo aqui que gosta de humor, que gosta de comédia, ou quer trabalhar com isso, quer usar isso, pra mim, a pergunta que você tem que fazer é qual o humor que você quer fazer? Onde você quer levar essa plateia? Porque quando a gente fala de piada, inclusive quando a gente fala de piada, me vem à cabeça mais aquelas piadas das antigas, a piada do papagaio, a piada do 3, um americano, essas piadas que são legais, que tem, é uma arte, né, ser um bom contador de piada. Mas a pergunta é, que você quer, onde você quer levar a plateia? Né? Isso vale para qualquer pessoa que quer fazer qualquer tipo de arte, né? Onde você quer levar? Porque é muito fácil, a plateia gosta, infelizmente, o público gosta muito, por exemplo, de falar de sacanagem, de falar das baixarias. Você manda um palavrão, às vezes a plateia ri, porque a gente às vezes é tão preso que você manda um puta que pariu, haha, a plateia ri. Mas assim, onde você quer? Porque tem o riso, hahaha, o riso, hehehe, o riso, hahaha, e o riso. E pra mim, eu quero tentar um riso que eleva, um riso que faz com que você saia leve, com que você saia transformado, com que você saia melhor do que você entrou. É aí que eu quero levar, tentar levar a minha plateia. Tem uma coisa também bem que é específica do meu trabalho, que eu trabalho muito com plateia, trazer o cara na cena, jogar com a plateia. E pra mim, a pessoa que veio na cena, ela tem que sair muito feliz da cena. Ela tem que sair contando no dia seguinte. Ela tem que me encontrar na rua. Tem que não, mas se ela me encontrar na rua, ela vai falar assim, Balas, eu tava naquele dia, que nem alguém aqui falou, que eu participei do seu espetáculo, lembra de mim? Aí, pra mim, eu fiz uma boa interação com a plateia. E não uma coisa que às vezes a gente, os humoristas fazem, que é com que a pessoa que veio na cena... ela não se sinta bem, ela seja zoar, ela pagou um mico dessa, ai, vou pagar mico, não, ninguém vai pagar nada. Ao contrário, você tem que viver um bom momento. Então essa que eu acho que é a arte do humorista, ou da pessoa que interage com a plateia. Porque pra mim, não adianta as 399 pessoas que estão ali assistindo estarem felizes e essa daqui que eu chamei sair triste. Aí não deu certo pra mim. Aí foi uma interação que não deu certo pra mim. Então, para mim, o importante é que todo mundo saia feliz de qualquer apresentação que eu faça. Jorge Junqueira falou, o episódio do Palhaço Mexicano foi lindo. Ensinamento de fazer o humor que eleva a alma. Sim, ele foi o primeiro cara que me trouxe isso. Putz, acabei de esquecer o nome dele, vou lembrar. Se você tiver... Caramba, deu um branco. Aziz Gual, um palhaço exímio mexicano. E a gente foi fazer uma entrevista com ele. A gente estava nos primeiros festivais internacionais nossos. E tal, e ele que foi um dos caras que fez essa pergunta, que humor que você quer fazer? Onde você quer levar a sua plateia? Né? O seu caso, Balas, humor inteligente somente para pessoas inteligentes? Não, meu humor não é que eu não gosto muito de... Tá bom, vai, obrigado, vou aceitar o elogio. Mas ele é para todo mundo, não precisa ser inteligente. Ao contrário, eu quero fazer para todo mundo, e eu também sou burro em tanta coisa, né? Mas eu entendi o que você quis dizer, né? É disso que eu estou falando mesmo, Caterine. Concordo 100% com você. Caterine, eu queria saber se você podia abrir o seu áudio, fazer uma participação ao vivo. Eu queria que você me imitasse em algum momento do Balascast. Pode abrir o seu áudio. Estamos com ela, Caterine, que vai falar ao vivo. Se for bom, fica. Se não for bom, a gente lima. Caterine, você fala de onde?
Eu sou de Araraquara.
Araraquara. Ô, Caterine.
Na caravana de Araraquara.
Tem mais, né, de Araraquara. Caterine, você faz o que em Araraquara?
Eu sou administradora de empresa. Trabalho home office.
Home office e administradora. Caterine, eu vou falar 3, 2, 1. Eu quero que você faça qualquer trecho que é para você, representante do Balascast. 3, 2, 1. Valendo!
Momento merchan. E agora o Balascast está terminando. Ah, mas segunda-feira tem mais.
Senhoras e senhores, palmas! Adorei. Alguém aqui é capaz, levanta sua mão, de fazer a abertura? Alguém é capaz de fazer a abertura? Eric Stein foi a primeira que eu vi. Onde você está, hein? Conta pra mim, abre seu mic.
Eu estou em São Paulo.
São Paulo, que bairro, Érica? Faz o quê?
Eu sou professora de biologia e eu tô aqui perto da Paulista.
Perto da Paulista. Você foi minha aluna já?
Foi, no começo desse ano.
Que legal. Ah, era você maiorzinha.
Foi
agora,
muito
tipo...
legal.
Legal, vamos lá. Vamos ver, você não improvisa.
Ah, eu não sei se eu tenho o fôlego todo, mas eu tento.
3, 2...
Já peço desculpas antecipadas.
Não, sem desculpas. 3, 2, 1, vai, Erika!
Ladies and gentlemen, madames and messieurs, ortopedistas e ortopedistas, está começando mais um Balascast!
Ah, salva de palmas pra Erika! Adorei! Mais alguém, um último que faria uma abertura? Um último que levanta sua mão? Ah, desculpa, gente, aqui eu vou ver primeiro. Tavito Dias! Ai, há dias que eu quero falar com você, mas como você veio só hoje. Tavito Dias, abre seu mic e fala de onde?
Sou de Sorocaba.
De Sorocaba, mais caravana de Sorocaba. Tavito Dias, de Sorocaba. Manda, 3, 2, 1, vai, Tavito.
Ladies and gentlemen, está no ar o Balascast. Eu não lembro como que é, rapaz. Deu um apagão em mim. Tem como pedir voltar aí ou não?
Pedir pra voltar. Eu vou te dar uma dica, porque ela te induziu ao erro, a Erika. Porque vocês estão esquecendo, senhoras e senhores. E não tem problema. Mas, vai lá. Última chance. 3, 2, 1. E o improviso começa. Já.
Ladies and gentlemen. Senhoras e senhores. Está no ar o seu, o meu, o nosso... O Balascast!
Obrigado, Tavito! Não tem problema. Muito bom. Obrigado. Ai. Mais alguém que tinha... O Otávio, vai. Otávio Chacon. Ele está dizendo Chacon. Migo! Chacon! Chacon ele! Você fala de onde? Abre seu mic. Where are you now?
Guarulhos.
Tá de Guarulhos. Legal. Faz o quê, Otávio?
Sou líder de produção.
Líder de produção. Eu vou mutar o meu, vamos ver se melhora. 3, 2, 1, vai, Otávio.
Olá. Seja bem-vindo novamente. Bem-vindo ao Balascast.
Sensacional! Obrigado, salve de palmas, André Otávio Chacon. Vamos para nossas últimas perguntinhas. Quem não perguntou, quem ainda não foi mencionado com pergunta, manda no chat, é agora a hora das últimas perguntas deste episódio. Muito bom. Tavito Dias, Lu Molessani, Zé Reis. Balas, quais dicas fundamentais para desenvolver melhor a oratória, disse o Zé Reis. Uou, em pouco tempo, eu acho que fazer o meu curso de improviso é óbvio, né? 29 de julho de 2023. Tem cupom para quem tá aqui, Tem cupom para quem tá aqui, quem se interessar, tem cupom, me manda mensagem direta. A Ju Avanzi, nossa produção, fez cupom especialmente. Mas assim, eu acho que para desenvolver oratória, uma coisa que eu entendo, pelo menos porque eu venho daí, é que as pessoas muitas vezes se concentram muito, ai, Balas, mas onde eu coloco a mão? Balas, mas qual o melhor jeito de falar? Ah, que é importante também, mas é entender que a oratória, ela passa por dois lugares. Primeiro, pela escutatória, que é aprender a você aumentar e refinar a sua escuta, da escuta superativa, né, que eu brinco, tipo, escuta 360, de eu saber o que está acontecendo enquanto eu estou falando, né? E entender que, lembra que a gente, tudo começa a partir da gente, que a gente é um corpo inteiro, né? Sem falar do que tem, né? Do que tem que ir no invisível, né? A gente é um corpo que fala. Então, eu acho que o trabalho de oratória que eu trabalho, que eu acho que muitas vezes não tem nos lugares que eu vejo, alguns têm também, né? Obviamente, não estou falando de todos. Mas é você trabalhar sobre o seu ser, a sua pessoa. Então, por exemplo, quando eu falo brinco do meu curso de improviso, não precisa ser o meu curso de improviso, mas improviso é uma grande ferramenta. Aulas de teatro, não precisa ser curso profissionalizante, não, uma aula uma vez por semana, ela vai fazer você soltar, você tá mais tranquilo, você tá mais conectado, você ser mais você. Se fosse dar uma dica rápida, ah, tem 5 segundos, dá uma dica, eu vou apresentar. Seja você. Ser quem você é. Não precisa ser o Balas, não precisa ser o Steve Jobs. Pode estudar, gente, os outros, é bom. Mas assim, é ser você, do jeito que você é. Né? Ah, eu falo um pouco mais baixo. Ok, então treina, né? O curso serviria para isso, para você falar só um pouco mais alto, mas você vai estar com o microfone. Né? Ah, eu sou mais tímido. Fale do seu jeito. Eu gosto de segurar o... Eu tenho um passador de slide. Ok, treina com o passador, treina com o microfone. O que te ajuda é você ser você. Legal? Vamos para as nossas últimas perguntinhas. Estão perguntando quando é o próximo curso online, o Redmi Note 10S. Ainda não sei, mas é bom que você pergunta, porque ajuda a gente a falar, nossa, esquecemos de fazer online, né? Porque a gente voltou para os presenciais. Estão perguntando, ah, tem cupom de desconto? A Caterine está perguntando para quem comprou. Quem comprou tem par de ingressos, Caterine, inclusive para essa sexta-feira. Me manda uma mensagem direta, quem sabe até eu consigo já um par de ingressos para você. Vamos ver se é possível, se você morar em São Paulo. Como é conviver com você no dia a dia normal? Perguntou a Mayara. É um inferno. As pessoas me odeiam, querem me bater. É horroroso, as pessoas não, sabe? Mas enfim, é normal, eu acho que é como uma pessoa normal, eu acho que eu tenho uma tentativa de levar um pouco de alegria pra vida. Tento, né? Assim, é uma tentativa, uma coisa que eu falo, puxa, é tão bom, né? Viver, é tão bom a gente tá aqui, a gente esquece que, posso morrer agora, posso morrer gravando, gente. Imagina se eu morro gravando, vocês são as últimas pessoas que eu falei. Você que está ouvindo, você é a última pessoa que me ouviu. Olha que legal. Legal não, né? Mas é fato. A gente esquece disso. A gente faz plano para daqui a 2 meses e não sabe nem qual mesmo, né? Então, eu acredito muito, 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 muito nisso. Se te perguntar assim, estou perguntando, qual motivo você veio pousar neste planeta? Pergunta o Tavito Dias. Meu Deus do céu. Eu acho que... Eu acho que, né, aquilo que eu falei no episódio, né, o que você escreveria, né, não sei, eu nem me lembro qual a frase que eu falei, mas foi algo do tipo, aqui jaz Márcio Balas, que tentou trazer alegria para as pessoas. Então eu acho que um pouquinho tem a ver com isso, né, de trazer um pouco de alegria, de espalhar um pouco, né, pegar um pouco, trocar, relacionar. Eu acho que é um pouco esse o que eu vim fazer. Vamos ouvir as últimas mensagenzinhas de pessoas que participaram do Balascast e mandaram seus áudios. Eu queria colocar aqui uma mensagem do nosso querido Álvaro Lages. O Álvaro foi o participante que mais fez Balascast e eu pedi para ele mandar uma mensagem e ele a mandou. Mensagem dele, Álvaro Lages.
Salve, meu povo, tudo jóia? Meu nome é Álvaro Lages, eu sou maestro de ambientes e tenho a honra de ter sido o ser humano que mais participou do Balascast Depois do Márcio Balas, é claro, e do Sancler, né, que editou todos. É, eu participei de 10 episódios. Eu falei sobre brincafication, falei sobre palestra corporativa, falei sobre sauna de reuniões, falei, acompanhei a Luma, que é a minha filha, que participou também do Balascast. E tô passando aqui para comemorar esses 300 episódios. Não é pouca coisa, eu sei como é que é complexo gerar esse tanto de conteúdo. Acompanho umas balas de perto e vejo o desespero dele toda semana.
Toda sexta.
Do que nós vamos falar, do que nós vamos falar.
Toda sexta.
E sempre fala de alguma coisa legal e de um jeito muito legal. Então, parabéns, Márcio Balas. Parabéns, Balascast número 300.
Yes! Alô, Lages! Ah, a Joavanzi tá dando a estatística oficial, mais de 60 entrevistados que passaram por aqui. Vamos para as três últimas perguntas e a gente se despede? É, e os últimos audinhos também de pessoas que mandaram. Michael Camargo, já respondi. Lu Molessani, como usar o poder do sim para entender se estamos no caminho profissional correto? Sentir por dentro a completude da profissão mais alegria de viver? Interrogação. Perguntas existenciais 2023. Nossa, a Lu mandou uma pergunta muito existencial e a clássica pergunta que já vem com a resposta, hein, gente? Que é interessante, né? Meu terapeuta fala, Balas, ele não me chama de Balas, ele me chama de Márcio.
Márcio, a sua pergunta, já contei a resposta.
É, porque ela falou sentir por dentro a completude mais alegria de viver. Quando você sentir isso, e olha, normalmente demora, quer dizer que você chegou lá no Buda. Tá? Enquanto isso, vai tentando ver o quanto você sente alegria de viver. E a pergunta boa que eu gosto também é o que você faria de graça? O que de tudo que você faz, você continuaria fazendo se tirasse o dinheiro? Não existe mais dinheiro. Se a gente fez outro dia, eu falei, ai gente, né, eu acho que a pior coisa do planeta, não do universo, né, é que a gente vive num mundo muito desigual, é uma loucura. Eu falei, se a gente pegasse todo mundo, a sua grana toda, todo mundo, gente, ó, combinar, todo mundo põe a grana no meio. Toda, todo mundo. Os bilionários, quem não tem nada, não bota nada. Quem tem mundo, os médios, os ricos, classe média, classe mais ou menos. Os seus troquinhos, tudo. Aí vê quanto dinheiro tem e aí divide todo mundo, pra todo mundo começar do igual. Não seria uma boa ideia? Estão dizendo aqui sim, estão dizendo não, ok. Eu sei, é uma fantasia, mas eu tenho a impressão que tem que vir uma coisinha aí. E essa pergunta eu acho ela boa. O que você faria de graça? Qual coisa você faria de graça? Tcham! Bom, vamos para os últimos Balascasters ou potenciais que mandaram coisinhas que são... Cita uns livros importantes para você, disse a Lala pediu uns livros importantes. Ah, não sou muito de ler livro, não, tá? Então, assim, quando eu peço... Essa pergunta é muito difícil quando eu vou nos lugares, assim. A Ju tá falando assim, não. É verdade. Mas, assim, vou falar os que me vêm à cabeça. Eu ganhei um livro de um aluno que eu não dava muita bola. Ele chama O Ano Que Eu Disse Sim, que é da Shonda Rhimes. Tem um TED dela, aliás, que é muito legal. O Ano Que Eu Disse Sim, alguma coisa assim. Porque ela, um ano, ficou fazendo o exercício do sim. E eu não sei de onde ela me conhece. Mentira. Mas ela que é interessante, né? Eu até fui ver de onde é o ano, porque eu comecei a falar disso antes dela. De que ano é o livro, né? Mas é muito legal porque ela conta como esse sim mudou a vida dela. Ela é, pra vocês terem ideia, ela, o Grey's Anatomy, ela que escreveu. Ela que escreveu o Grey's Anatomy. Ela deu entrevista na Oprah. Ela é uma gênia. O ano em que disse sim. Como dançar, ficar ao sol e ser a sua própria pessoa. Podia ser a capa do meu livro, a frase do meu livro, poderia ser. Shonda, rainha demais, disse a Sammy. É, e eu fiquei, tô encantado com ela, tô na página 160, o que pra mim é bastante já, de um livro de 250. O segundo livro que me vem à cabeça é o livro do Eckhart Tolle, que chama... Ah, acabei de esquecer o nome, não é O Poder do Agora, que é o livrão dele primeiro, que também é demais, qualquer livro dele, o Eckhart Tolle, sou muito fã. Muito fã. Acabei de esquecer o nome, o roxinho. É Cartol. Outro cara que eu gosto muito e que também fala da alegria, Newton Bonder e a arte de preservação da alegria. O Newton Bonder, ele escreveu A Cabala do Dinheiro, ele é um rabino carioca. E a Alma e Moral, o livro dele, Alma e Moral, virou peça da Clarice Nischianzo. Você está em cartaz em São Paulo. Vocês têm que ver, quem for de São Paulo. Tem que ver, tem que ver, tem que ver. E vou citar um livro de improviso também. Um Mundo Novo. Obrigado, Ju. Um Mundo Novo. Ah, obrigado, Tati e Ju. Olha só que minhas super produtoras. É, esse aqui, O Despertar de uma Nova Consciência. Para quem tá vendo, para quem tá ouvindo, não faz diferença, mas ele é roxo. Eu citei a peça da Clarice Nischianzo, que é gênia, chamar o Memorial, que está em São Paulo, que vocês têm que ver, que é do Newton Boulder. E vou citar um livro de improviso, que é o livro Manual de Impro, do Omar Argentino Galvão, que já foi entrevistado, inclusive. E foi engraçado que ele mora na Espanha, e eu pedi para ele um depoimento, e ele falou, claro, te mando amanhã. Muitas graças, manhã tem envio, quer dizer, não serviu pra porra nenhuma, obrigado, mas ele tá sendo citado e amanhã eu finjo que eu faço alguma coisa. Ah, olha só, eu também não ouvi, vamos ver. Dana Lieberman, que veio, que é uruguaia, palhaça, improvisadora incrível, uma parceira de muitos, muitos anos, mandou, nem ouvi, vamos ver se tá bom o áudio e vamos tentar ver o que ela fala pra gente. Dana Lieberman tem uma entrevista muito linda. Ela tem uma definição de palhaço que eu acho tão bonita, que ela fala, o palhaço é uma combinação do estado do jogo e do estado do amor. Olha que bonito. Uma combinação do estado do amor e estado do jogo. Não é? Ó, o pessoal aplaudindo aqui, hein? Então, vamos ver o que disse Dana Lieberman.
Márcio Balas, parabéns por seu incrível, incrível, incrível... Bueno, meu português é maravilhoso. Podcast inspirador, 300 episódios de inspiração. Eu sou Dana Lieberman, do Uruguai, palhaça e amiga do Márcio Balas. Feliz de ser parte desta comemoração, desta festa.
Ah, obrigada. Tão legal, né? Porque a gente não faz nada sozinho, mesmo, mesmo, mesmo. E vamos que vamos. Bom, vamos para nossas duas últimas perguntas. Balas, você já expressou em escrever livros? Você tem muita bagagem, trocadilho para compartilhar no livro, disse Daniel Pinho. Eu já pensei muitas vezes, já veio editoras, né? Várias editoras, né? Mas não são várias, mas algumas editoras, a maioria pequena e tal, me pedir, só que eu faço tanta coisa, eu não tenho tempo, não tenho condição, mas um dia eu vou me debruçar sobre isso, então... um dia, quem sabe, farei-lo-ei. Farei-lo-ei. Vamos para os últimos, deixa eu ver se... Ah, Mauro Fantini! Mauro Fantini, ele também foi um dos que voltaram no podcast. Vamos ouvir a mensagem. Ai, o Buda, ai, que dúvida. Vamos ouvir, eu quero contar o do Buda antes, porque o Buda, ele veio aqui, participou aqui um pouco, e ele falou uma coisa engraçada, ele falou, papai... Podemos ir em algum podcast do Márcio Balas? Olha que fofo. 6 anos. Ele queria ir no podcast, ele não entendeu. E vamos ouvir o que disse o Buda.
Salve, meu povo, tudo jóia.
Ah, meu nome é... eu botei a do Álvaro. Legal, nem precisa cortar, Sinclair, é isso aí. Aqui tudo no errão mesmo. Então agora sim, Buda e Toshio.
Fala, Balas. Fiz questão de gravar também o Toshio falando. Porque acho que a gente tem uma história muito especial com ele, né? Que é aquela história de quando você chamou ele para entrevistar no palco e ele falou... Porque tava todo mundo me chamando de japonês, né? O pessoal lá do Palhaço Sem Fronteiras estava me chamando de japonês, 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 né? E aí o Toshio ficava gritando, ah, ele não é japonês, ele é brasileiro, né? E aí você percebeu isso, que eu acho que é muito seu isso, é essa percepção que você tem, que é muito legal. Você percebeu, chamou ele no palco para falar, ah, você falou que seu pai não é japonês? Não, ele é brasileiro, né? E aí todo mundo aplaudiu, eu achei um momento super especial. Eu lembro que você também tem umas fotos sobre isso, enfim, eu acho super legal. E eu queria desejar um super parabéns pelos 300. 300 não é fácil, dá 6 anos, né, de gravação, então yes. É uma loucura, né? Então parabéns pela perseverança aí e por levar essa alegria toda, essa empatia e alegria de verdade para todo mundo, tá bom? Um grande abraço.
Ei, fofo, porque ele mandou antes o filho dele, né, que tem...
Oi, Balas, parabéns. Eu achei muito legal. Eu acho que você tenha se esforçado muito. Eu acho que você consiga chegar até depois dos 1.000.
Muito bom.
Até
parabéns,
depois dos 1.000, moleque fofo, né? Criança tem essa coisa muito boa, né? Criança tem essa espontaneidade, essa leveza, essa alegria, que é um pouco do que a gente tá aqui. O Albi Ferraz perguntou como um palhaço cria seu nome, é uma dúvida genuína. É uma boa pergunta, até alguém perguntou, Bala, João Grandão morreu? Não, João Grandão existe, João Grandão é meu palhaço, né? E o nome se dá, o Albi Ferraz, de várias maneiras. O nome pode ser escolhido por você, pode ser escolhido numa aula. O que eu costumo indicar é um nome que seja singelo, diferente, não comum. Não precisa ser um nome infantil, às vezes as pessoas... Ai, tem que chamar amendoinzinho, mandioquinha, xuxiquinha, não precisa, eu acho, né? O seu nome pode ser um nome qualquer, né? Vou te dar exemplos de nome, né, do jogando. Tinha um palhaço que chamava Chabilson. O palhaço da Zona Leste, Chabilson, ZL, tá, tá. E aí, ele me encanta, tem a Manela, o João Grandão, tem o Zabobrim. Então, assim, né, a Genor, nos meus cursos, né? Tem um palhaço, a gente vai indo para os nossos finalmente, que é o nosso último convidado que mandou um depoimento, que é o Mauro Fantini, que foi meu aluno há muito tempo. Ele criou o projeto dele, que é o Narizes de Plantão, que é dentro do hospital mesmo. Ele trabalha com a galera do Hospital São Camilo, com fisioterapeutas, com médicos, enfermeiras e tal. E aí ele era meu aluno, depois virou um parceiro, e hoje é um super palhaço e agitador. Tem o Nota 6, que é o podcast dele. E ele, no meu curso, eu lembro porque eu pedi para as pessoas trazerem nomes. E as pessoas, a maioria, como é que eu fazia esse exercício? Eu falava, você vai entrar e falar, boa noite, senhoras e senhores. Meu nome é... E eu estou muito feliz de estar aqui. Tipo, você fala uma frase, seu nome. E aí, dependendo da reação da plateia, o nome ficava ou não. Então, não era eu gostei. Não, é assim, putz, casou com ele, tem a ver. Então, foram entrando os alunos, e a maioria trouxeram nomes muito ruins, porque tem essa coisa de querer fazer uma coisa engraçada. Não precisa ser engraçado, fazer um trocadilho que você tem que ficar explicando o nome, não, é tipo um nome mesmo. E ele foi um que entrou, falou, boa noite, senhoras e senhores, meu nome é Malavase, estou muito feliz de estar aqui. E aí, tudo pra ter... Curioso, né? E aí eu falei, muito bom. E ficou até hoje, tem 15 anos isso. E esse foi o nome dele. E depois eu até fiquei curioso, da onde veio esse nome? Ele falou, não, tinha um professor que eu tinha aqui, era figura, que chamava Malavase. Eu achei um nome meio diferente. Então, tá vendo? É um nome que você acha, um avô, o seu trisavô, qualquer coisa que tem assim. Porque o Tavito Dias perguntou aqui, o que o palhaço revela? Né? O que a figura do palhaço revela? E eu vou terminando com essa pergunta, indo para os nossos finalmente. O palhaço, ele revela quem a gente é. O palhaço é uma máscara diferente de todas as outras máscaras do teatro, né? Da comédia dell'arte, máscaras balinesas, máscaras lavares, máscaras que se usam nos rituais. Né? Todas as máscaras têm a sua força, o seu poder. Ela é uma máscara como todas as outras. Agora, um detalhe que tem muito forte da máscara do nariz é que ele revela quem a gente é. É uma maneira da gente tirar as máscaras do nosso dia a dia para a gente ser quem a gente é. Com efeitos sonoros, para ficar bonita. Ser quem você é. Essa é a nossa busca como palhaço, que no fim é a nossa busca, eu acho, né? Como pessoa, como ser humano, como indivíduo e como vocêzinho mesmo. E para terminar, vou colocar o áudio do Mauro Fantini, grande entrevistado, que veio aqui mais uma vez e mandou Fala Mauro.
Alô, Balascasters, Mauro Fantini falando, palhaço cientista. E é uma honra participar desse momento único da podosfera brasileira. E eu vou começar uma campanha para que o Balascast, este legado imemorial em áudio, seja tombado. Porque não há podcast mais interessante, mais instrutivo, que nos explica sobre como ser mestre de cerimônias, sobre palhaço na rua,
sobre palhaço dos campos de refugiados do que este. Então começa aqui a campanha. Tombe o Balascast. O Brasil merece.
Obrigado, Mauro Fantini. Tombe Balascast. O Brasil merece. Sendo assim, queria terminar agradecendo cada um que veio nesse encontro do Balascast 300, que tá aqui na cena do Zoom, com a sua carinha, mandando tchauzinho, mandando as palmas. Obrigado todos vocês, todas vocês. Agradecer você que está ouvindo, que é ouvinte regular do Balascast. Thank you, ladies and gentlemen, for your heart, for your feeling. Ah, eu nem fiz o encerramento final, né? E vamos fazer com o encerramento, mas é que ia ser um especial, ele vai dar. Mas eu quero mesmo agradecer você que ouve esse Balascast, que ouviu qualquer um dos episódios, porque é pra vocês que a gente faz. A nossa gravação termina agora. Mas na segunda-feira que vem tem mais. E se você quiser saber mais sobre o Balascast, vai lá no Instagram, @marciobalasbalas com dois L's, que você tem mais informações. E vamos agora ao nosso momento merchan.
Márcio Balas, gostei muito desse episódio, meio longo, né? Mas eu queria saber como é que faz pra estudar esses negócios do improviso, essas coisas que eu acho muito legal.
É fácil! Basta você se inscrever no nosso curso, sábado 29 de julho de 2023, se você tiver 2023, não vai adiantar. Sempre organizado pela Casa do Humor. Vá lá no @casadohumor. É isso aí! Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, pela sua piência, por estar aqui com seu fone coladinho no seu vidinho nesse podcastzinho trezentinho. Thank you, ladies and gentlemen, for your heart, for feeling, for being the moment present, for knowing you have to yes, the I oh yes, the yes look like, to know that yes, you have to say yes to your body, yes to the moment present, yes to the others, yes to the color, yes to the world, yes to the cosmos. You have to be here, you have to be there, you have to look to the others, you have to let love, you have to peace love without peace and love. Combination of estado of love and estado to play together, everybody together, and viva Balascaster 300! Thank you, ladies and gentlemen! Bye bye, 300! Manda, Jeriba! Ah, que legal, manda. Olha o erros. Pode ir pro erros, é, Sancler, tá no mute. Tá no mute total e agora vai. Tá vendo de onde saem os erros? Vocês que, os erros do final. É nessa hora. E aproveitando, já que estamos em momento filhos, eu tive também a minha filha Luísa Balas, que mandou mensagem também.
Nossa, pai, já presentes. Por isso que eu te ouvi presente gritando na sala mesmo. Mas parabéns.
Então, o áudio tá zoado. É bem coisa de adolescente.
Nossa, pai, já...
Filho, seu áudio está zoado. Obrigado. Enfim, vamos que... vamos que vamos. Aqui é tudo ao vivo.